Boa tarde a todos, cumprimento a todos os vereadores, assessoras e pessoas que estão assistindo pela rede social e Facebook. Havendo o quórum judimental, declaro aberto os trabalhos dessa sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Barão. Dispensa a leitura da ata da última sessão ordinária, tendo em vista que todos os vereadores possuem cópia. A ata encontra-se em discussão, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, levanta a mão. Aprovada por 8 votos. Material do expediente. Solicito a assessora para a leitura dos ofícios recebidos, ofícios enviados, ofícios de convocação e requerimentos.
Ofícios recebidos. Ofício Gabinete do Prefeito 189 de 2022. Ibarama, 25 de novembro de 2022. Excelentíssimo senhor presidente e excelentíssimos senhores vereadores. Com os nossos cumprimentos, através do presente, venho convidar o senhor presidente e demais vereadores desta Casa Legislativa para participarem da solenidade de inauguração da quadra Society Sintética, localizada na rua Virgílio da Caz, centro do município, no dia 4 de dezembro de 2022, a partir das 11 horas. A presença de todos é muito importante. Atenciosamente, Valmor Nerimatana, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete do Prefeito, número 196 de 2022. Ibarama, 6 de dezembro de 2022. Prezado senhor presidente, vimos através deste cumprimentar cordialmente vossa senhoria e demais vereadores. Oportunidade em que estamos enviando o seguinte projeto de lei para ser apreciado e votado por esta Câmara Municipal. Projeto de lei número 2447 de 2022, de 6 de 12 de 2022. Atenciosamente, Valmor Nerimatana, Prefeito Municipal. Ofícios enviados. Ofício Câmara de Vereadores número 74 de 2022. Ibarama, 22 de novembro de 2022. Senhor responsável, setor de projetos. Honra-me cumprimentá-lo cordialmente, oportunidade em que venho com o devido respeito cientificar o acompanhamento da emenda parlamentar do senador Luiz Carlos Reins no valor de R$ 250 mil para a Secretaria de Saúde do município de Ibarama. Tendo em vista que foi informado aos vereadores que estiverem em visita em seu gabinete em Brasília no mês de novembro, que abrirá prazo para recadastramento a partir do dia 22 de novembro de 2022. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Giovanni Albino Lazzarotto, presidente do Legislativo. Ofício Câmara de Vereadores, número 75 de 2022. Ibarama, 22 de novembro de 2022. Excelentíssimo senhor prefeito Valmor Nerimatana, honra-me cumprimentá-lo cordialmente. Oportunidade em que venho, com devido respeito, enviar-lhe a documentação abaixo. Ata da 939ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Ibarama, aprovada pelo plenário por 7 votos. Projeto de Lei número 2439 de 2022, de 10 de novembro de 2022. Projeto de Lei número 2441 de 2022, de 16 de novembro de 2022. Projeto de Lei número 2443 de 2022, de 16 de novembro de 2022. E Projeto de Lei número 2445 de 2022, de 17 de novembro de 2022. Todos aprovados pelo plenário por 7 votos. Atenciosamente, Giovanni Albino Lazzarotto, presidente do Legislativo. Ofício Câmara de Vereadores número 76 de 2022, Ibarama, 25 de novembro de 2022. Excelentíssimo senhor Valmor Nerimatana, prefeito municipal de Ibarama. Honra-me cumprimentá-lo cordialmente. Oportunidade em que venho por meio deste responder o ofício do gabinete do prefeito número 178 de 2022, informando entender que a nomeação de Eduarda Kung caracteriza caso de nepotismo em ligação ao secretário Jonas Scott, pois se trata de cargos comissionados e de função gratificada de ambos servidores, pela relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção, independentemente da subordinação hierárquica. Nesse sentido, temos a súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. No que tange a servidora Vânia Lenise Turcato Klug, requer seja informado cópia do ponto onde está cumprindo suas atividades, bem como seja informado quais atribuições vem executando na Secretaria de Educação, conforme mencionados no plano de carreira do Magistério Público do município de Ibarama. Atenciosamente, Giovanni Albino Lazzarotto, presidente do Legislativo. Ofício Câmara de Vereadores número 77 de 2022. Ibarama, 28 de novembro de 2022. Ilustríssima Senhora Marilice Pereira, setor pessoal. Honra-me cumprimentá-la cordialmente, na oportunidade em que venho, com devido respeito, informar que os vereadores Norley Luiz Mariani Júnior, Tainã Luiz Fogerini, Giovanni Albino Lazzarotto, Douglas Leandro Klug, Marciano Knirsch, José Domingos Kleinpau, Odir Pedro Pontel e Nestor Marcelo Dalri foram efetivos no mês de novembro de 2022, comparecendo nas sessões realizadas. Na sessão do dia 22 de novembro, a vereadora Daniele Monarotto não compareceu, apresentando atestado. No ensejo, informo que a servidora Tainara Roberta Hopp foi efetiva no mês de novembro de 2022. Na sessão do dia 17 de novembro, a servidora Paloma de Castro não compareceu, apresentando justificativa. Na sessão do dia 22 de novembro, a servidora Fabíola Carlin não compareceu, tendo em vista que estava de férias. Atenciosamente, Giovanni Albino Lazzarotto, presidente do Poder Legislativo. Outros expedientes. Ofício Circular, Direção de Controle e Fiscalização, número 43 de 2022. Porto Alegre, 23 de novembro de 2022. Aos senhores administradores. Assunto. Nova padronização da classificação por fonte ou destinação de recursos e seus reflexos na execução orçamentária a partir do exercício de 2023. Senhores administradores, considerando a competência da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia na condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal de editar normas gerais para a consolidação das contas públicas, considerando a nova estrutura padronizada estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional para classificação por fonte ou destinação de recursos e as regras para sua utilização, a serem observadas pelos entes municipais na elaboração do orçamento e na execução contábil e orçamentária, o Tribunal de Contas do Estado destaca as seguintes orientações a serem observadas pelos entes jurisdicionados da esfera municipal. 1. Base normativa publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional sobre a padronização da classificação por fonte ou destinação de recursos. 2. Orientações já repassadas aos órgãos jurisdicionados pelo Tribunal de Contas. 3. Principais conceitos e orientações para o preenchimento dos campos no Programa Autenticador de Dados. 4. Orientações para preenchimento dos arquivos do PAD. 5. Classificação da receita orçamentária para o exercício de 2023. 6. Registro da dedução do Fundeb. 7. Procedimentos relacionados aos arquivos de informações contábeis. E 8. Alterações e instruções normativas para o exercício de 2023. Por fim, em razão da nova estrutura padronizada estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional para classificação por fonte ou destinação de recursos, o Tribunal de Contas publicará, ainda no exercício de 2022, as novas instruções normativas que virão a substituir, a partir do exercício de 2023, a Instrução Normativa número 17 de 2021 e a Instrução Normativa número 18 de 2021, que tratam das certidões e das normas e procedimentos de remessa das informações e dos dados relativos aos órgãos e entidades da esfera municipal, respectivamente. Eventuais dúvidas poderão ser sanadas com o setor de atendimento. Ao ensejo, cordiais saudações. Atenciosamente, Bruno Alex Londeiro, diretor de controle e fiscalização. Ofício circular, direção de controle e fiscalização número 44 de 2022. Porto Alegre, 29 de novembro de 2022. Aos senhores prefeitos, presidentes das câmaras de vereadores. Assunto: tabelas de classificação por natureza da receita e despesas orçamentárias. Senhores administradores, informa-se que foi publicada no portal deste Tribunal de Contas do Estado a versão 1.1 das tabelas de classificação por natureza da receita e despesas orçamentárias e um plano de contas aplicado ao setor público, PECASP, versão 1.0, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, cujos códigos e especificações deverão ser adotados obrigatoriamente, inclusive pelas empresas estatais dependentes no exercício de 2023. As publicações das versões 1.1 das classificações da receita e despesa para 2023 foram necessárias para alinhamento às condições padronizadas pelo STN e estão destacadas nos arquivos junto às alterações da versão 1.0. Destaca-se que, no caso da receita orçamentária, a única alteração da versão 1.1 foi a inclusão da NR, que deve ser utilizada pelos municípios para registro das receitas que venham eventualmente a ser recebidas do Estado referentes às parcelas previstas na Emenda Constitucional número 123 de 2022. A portaria número 7.740 de 29 de agosto de 2022 regulamenta a entrega do auxílio financeiro previsto na referida Emenda Constitucional e a nota técnica detalha a contabilização a ser observada, que inclui a destinação para fins do cumprimento do percentual mínimo da educação. Tendo em vista que a natureza de receita em questão não consta na tabela de classificação da receita de 2022, divulgada pelo TSE, no caso de algum município receber valores ainda neste exercício, orienta-se. Para o exercício de 2022, devem ser observados os procedimentos vigentes estabelecidos na Instrução Normativa número 17 de 2021, como a vinculação dos recursos no momento do ingresso da receita. A receita deverá ser contabilizada pelo valor bruto, destacando-se a retenção para o Fundeb. Poderá ser utilizada a mesma NR incluída para 2023 ou criado um detalhamento a partir da estrutura atual de 2022, visando a correta apuração da base de cálculo para aplicação dos mínimos em educação. Os valores deverão ser ajustados nas telas do PAD, que se referem à base da receita do Fundeb e do MDE. Caso seja utilizado desdobramento de uma natureza de receita que compõe a base da receita para ASPS, o valor correspondente deverá ser deduzido do quadro Base de Cálculo Constitucional da Receita da ASPS, a partir das contas, visto não haver previsão de destinação dos recursos da Emenda Constitucional número 123 de 2022 para os mínimos de aplicação em saúde. Qualquer esclarecimento sobre o conteúdo deste ofício, entrar em contato com a consultoria técnica. Ao ensejo, cordiais saudações, atenciosamente, do Alex Londeiro, diretor de controle e fiscalização.
Pauta do dia. Nessa sessão estará em votação o projeto 2447-2022, de origem do Poder Executivo. Solicito à assessora para fazer a leitura do projeto 2447.
Projeto de lei número 2447 de 2022, em 6 de dezembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a cobrar taxa para uso da quadra esportiva Aricassol. Valmor Nerimatana, Prefeito Municipal de Barão, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a cobrar taxa para o uso da quadra esportiva Aricassol, localizada ao lado do Salão Paroquial de Barama. Artigo 2º. Esta lei será regulamentada por decreto. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Barama, aos 6 dias do mês de dezembro de 2022. Valmor Nerimatana, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhores vereadores, apraz-nos encaminhar a vossas excelências para exame e aprovação do incluso projeto de lei número 2447 de 2022, que, em súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a cobrar taxa para uso da quadra esportiva Aricassol. Serve o presente para instituir taxa pela utilização da quadra esportiva Aricassol para horários de jogos particulares. Entendemos que o ressarcimento das despesas suportadas pelo erário na disponibilização do espaço para particulares deve ser arcado pelos utilizadores. Frisa-se que a cobrança somente será realizada para horários particulares e desde que não prejudique a prestação ordinária dos servidores públicos ao restante da população. Valmor Nerimatana, Prefeito Municipal.
Projeto em conta em discussão, em votação. Quem for a favor, fique como está. Quem for contra, levante a mão. Aprovado por 8 votos. Abre espaço aos vereadores para explicações pessoais em tribuna pelo prazo de 5 minutos. Cedido ao vereador Marciano.
Primeiramente, boa noite, presidente. Em nome do presidente, cumprimento a todos os meus colegas aqui presentes e quem está nos assistindo aí pelas redes sociais. Eu só quero parabenizar a administração pela compra de um veículo que é para a saúde, né? E foi comprado com recursos próprios e foi entregue aí há uns 2 ou 3 semanas atrás. Então, parabéns à administração e à população merece. Também pela inauguração da quadra de esportes aí da Society, né? Que ficou muito bonita, né? E também quer dizer que amanhã haverá uma importante reunião em Agudo, juntamente com o deputado Betinho Fantinel, para tratar sobre a estadualização da estrada de Ibarama a Agudo e sobre a compra do tabaco em casa, né, na qual o deputado Betinho é um dos relatores desse projeto também, foi aprovado hoje pela manhã nas comissões, né? Então, isso é um passo muito importante para todos. E agora vai a plenário e vamos torcer para que haja algum desfecho favorável, né, para que nossos agricultores tenham uma compra mais adequada, né? Então, esse projeto aí está em tramitação desde 2015, né, e vai para lá e vem para cá, e até, enfim, que agora chega ao plenário. Né? Então, agora vamos esperar para que haja um desfecho favorável a todos aí. Muito obrigado, presidente, seria isso.
O espaço continua aberto. Cedido ao vereador Tainan.
Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. E eu gostaria apenas de utilizar o meu espaço aqui para falar a respeito da fala do colega Marciano, em que é amanhã, Marciano, que tem uma reunião sobre a estatutarização da nossa estrada aqui até Agudo. Eu adianto que eu sou totalmente contra isso, tomara que seja só apenas uma reunião, porque a estadualização dessa estrada até Agudo, ela fica de competência do Estado. Muitos estão pensando, ah, mas é o município que vai fazer a manutenção. Não é essa a questão. Hoje, no Estado do Rio Grande do Sul, existem mais de 50 municípios com apenas 100, nenhum, não com apenas, sem nenhum acesso asfáltico, mais de 50. Nós, estadualizando essa estrada, ela ficaria de competência do Estado. E, para nós termos um dia ainda, um asfalto, entre Ibarama e Agudo, a não ser que daqui 200, 300 anos, alguém possa aproveitar pelo Estado. Mas, se não, a nossa geração aqui, nós nunca vamos ver asfalto se nós estadualizar, se nós esperarmos pelo Estado, colega Marciano. Então, os prefeitos, Ibarama, Agudo, os futuros prefeitos, têm que montar um projeto a longo prazo para começar essa obra com recursos próprios. E sim, isso é possível, porque tem nessa Casa Legislativa um projeto tramitando para a construção de uma prefeitura nova, uma obra milionária que, de meu modo, impagável e inacabável também. Então, se nós podemos fazer uma prefeitura milionária, por que nós não podemos fazer um asfalto? Lembro a todos que o nosso asfalto até Agudo, até o limite com o município de Agudo, tem 9 quilômetros. Então, na minha ótica, com o que eu penso e eu analisei, estudei, sim, é possível totalmente o município fazer com recursos próprios. Adianto também que o prefeito de Agudo tem como projeto, como meta, pavimentar até a picada do rio. Inclusive, ele utilizou o recurso do pavimento RS para fazer parte dessa obra. E adianto também, para quem não sabe, isso é só olhar no site do governo, é só olhar nas redes sociais do governador eleito Eduardo Leite, que Ibarama foi contemplado, todo mundo sabe, como pavimento RS, e 843 mil desse recurso, aonde poderia ser aplicado em ruas, poderia ser aplicado também na pavimentação em direção ao Agudo, foi utilizado em torno do ginásio municipal de esportes. Isso vai ficar bonito? Vai ficar muito lindo tudo ali, tudo pavimentado. Mas eu pergunto para vocês, isso é prioridade? Gastar mais de 90% do recurso apenas em um local que nem é rua, porque o pavimento ele é para quê? Para fazer ruas, para pavimentar ruas. O nosso município utilizou em torno do ginásio municipal. Então, fazendo financiamento para construir uma prefeitura nova, utilizando o recurso estadual em lugar inapropriado. Se nós fôssemos juntar todos esses recursos e pavimentarmos em direção do Agudo, nós não íamos chegar até lá, não íamos chegar até lá agora, mas nós íamos ter começado esse processo. E cada um, cada ano que entrasse, cada prefeito, de 4 em 4 anos, fazendo 4 quilômetros por ano, em 2 mandatos nós estaríamos até no Agudo. Então, para concluir, vereador Marciano, eu espero que seja apenas uma reunião, essa reunião de vocês com o respectivo deputado, e que isso jamais saia do papel, que essa reunião seja só para vocês conversarem e tomar cafezinho. Porque isso, população de Ivarema, se acontecer, nós nunca, pelo menos nós, até quem está nascendo no dia de hoje, provavelmente não vai ver asfalto até Agudo, se ser de competência do Estado. Porque existem mais de 50 municípios que não têm ainda um único acesso. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
O espaço continua aberto.
Tem que solicitar, moço.
Não, é rapidinho, só para te deixar a par da situação, o vereador Tainá. Essa estadualização, ela é para que os municípios possam fazer manutenção. Tá?
Mas não é questão.
E aí a gente vai ver o que de melhor pode ser feito. E claro que já foi falado que poderá ser feito um projeto de cada município separado, cada um pode fazer o que conseguir fazer, né? Se conseguir fazer tipo 1 quilômetro, vai ser ótimo, né? Então é mais uma conversa formal para ver o que será realmente será mais fácil para os municípios cada um. E realmente o prefeito do Agudo, ele tem intenção de fazer 10 quilômetros da cidade do Agudo até a Picada do Rio, na verdade não é com recurso próprio. Eu sei que é 18 milhões de financiamento, né, que eu estou sabendo. Então, vamos ver o que vai dar esse desfecho da manhã, tá bom? Muito obrigado, seria isso.
O espaço continua aberto.
Senhor presidente, senhor me permite, fugindo do nosso regimento interno, que eu apenas respondo ao vereador Marciano aqui mesmo da minha cadeira.
Tá, sim, já.
Muito obrigado. Vereador Marciano, se estadualizar, foge das competências do município de fazer alguma obra, de trabalhar em cima dessa estrada, porque ela compete ao Estado. A questão da manutenção, sim, existem municípios que conseguem mesmo assim fazer a manutenção, mas não é essa a questão, não é essa a questão. Porque no momento que ela for do Estado, obras, a burocracia será muito maior. Então, ela, sendo um município, ela fica mais fácil, existe menor burocracia para sair do papel. E sim, não tem informação totalmente correta sobre a forma em que o prefeito do Agudo vai fazer esses 10 quilômetros de asfalto, mas adentrando no que está acontecendo aqui em Barema com o financiamento da prefeitura, que se for para endividar o nosso município com uma prefeitura, então que seja endividado o nosso município também com asfalto. Porque com o asfalto a gente vai poder ir para o rumo do desenvolvimento. Por quê? Existem no mínimo 10 municípios aqui da nossa região e de outras regiões que, se forem para a região de Santa Maria, região central, se forem para a região da Quarta Colônia, Agudo, passarão pelo município de Barama. E essas pessoas desses municípios passando pelo nosso município, o que aumenta? Aumenta o fluxo de pessoas diariamente em nosso município. Com reflexo, com consequência, nós vamos ter o quê? Pessoas abastecendo em nossos postos de combustível, mais pessoas gastando nos nossos restaurantes, nas nossas lojas. Então, para Ibarama, voltar, assim como foi até a metade do século passado, a ser referência, a ser rota de alguma coisa, nós precisamos sim pensar nesse asfalto. Acho a ideia de vocês totalmente correta em pensar em fazer um asfalto, mas não é dessa forma. Não é. E eu sou totalmente a favor, parceiro, de realizar essa obra, seja lá qual for o prefeito, mas tem que ser com recursos próprios ou financiamento, né? Mas não pelo Estado. Se depender do Estado, nós nunca vamos ter um asfalto que ligue Ibarama a Agudo. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade de fugir do regimento.
O espaço continua aberto. Nada mais a ver tratado, declara encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.